E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando, começando aqui é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo?
Estou maravilhindo.
É verdade. Marcão, eu estava ali na sala, estava vendo a propaganda política está em alta, Marcão. Tu tá acompanhando?
Tá em alta, né? Tá na moda.
Não, só é só o que passa agora.
É, os caras acham que isso aí vai dar em alguma coisa.
Pois então, né? Pô, tu tem memória da galera que tu acabou votando na eleição de 4 anos atrás?
Cara, quando não é um cargo proeminente, assim, tipo presidente, governador, eu acabo esquecendo.
Pois então, eu tava tentando lembrar. Eu não tenho ideia quem que eu votei.
Mas eu estudo a pessoa antes, então, tipo, meu voto não foi ruim. Eu só não lembro dele.
Mesma coisa aqui. Sabe quem fez um voto excelente também, meu amigo? O nosso amigo Lorenzo Dedea, que olha, o cara assinou o plano do Vogalizando ali no PicPay, Marcão.
Grande Lorenzo.
Olha aí, ó, agora está juntinho com o Vogalizando a História, partilhando aqui um grande vínculo emocional, afetivo, de muito amor.
Ajudando a gente a trazer um conteúdo maravilhoso aí pra essa internet, meu Deus. E, cara, tivemos contribuições também pelo Pix. O Kleber Rosanga, o Abimael Monteiro, Fernando Henrique Domingos, a Jasmine Horst, o Luiz Henrique Dias, Francisco Santucci, Carlos Akira, José Arimateia, não é possível.
Não é?
Eduardo Fogaça, Marcelo Beckler, a Paula Boncampagni? Boncampagni?
Pois então, cara.
Campagni deve ser, né?
É, eu acho que é Boncampagni, fala o nome dela, mas se não for, a gente pede desculpa pra Paula.
E o Renan Machado?
Muitos amigos recorrentes, obrigado aí, pessoal, amigos novos também.
Alguns amigos com nome diferenciado, como a gente gosta.
Exatamente, a Paula, ela percebeu isso aí, né? Eu tô sentindo que o lugar, meu lugar é lá no Convogalizando. Eu vou fazer essa doação aqui pra eles terem mais um grande hall de nomes diferenciados.
É isso.
E vamos um mérito aqui pro José Arimateia também, né?
Não, pro Arimateia. O Arimateia parece que não nasceu nesse século.
Sensacional. Porque esse é um cara de outro mundo, Marcão. Um cara de outro mundo. E tínhamos também no PayPal uma doação. Nosso amigo André Bastos. E o André Bastos, inclusive, ali no PayPal, ele mandou na descrição. Lembrando que no dia 14 do 9, a gente poderia ter lembrado o aniversário do falecido André Matos, cara. Aquele cara que foi o vocalista do Angra, do Xamã, do Viper. Ali. Saudoso, né? Que nos deixou, se eu não me engano, em 2019.
Verdade não, porque eu não sabia quando que ele tinha nascido.
Cara, eu acho que foi no dia do aniversário do nosso amigo Rafinha. Eu lembro porque eu tava participando de um evento de arrecadação de alimento no supermercado, e nesse dia foi o dia da morte dele. Eu soube porque uns caras que trabalharam no evento chegaram falando, pô, André Matos morreu. E eu tava atrasado pra ir pro aniversário do Rafinha.
Entendi.
Por isso que eu tenho essa lembrança. Sabe quem tá de aniversário?
Quem que tá de aniversário?
Cara, 21 de setembro, Stephen King. Tá completando 75 anos, Marcão.
Tu gosta bastante do Stephen King, né?
Gosto bastante. Eu gosto mais dos filmes baseados nas obras dele do que dos livros de Stephen King.
Ah, sim.
Eu fui ler o Iluminado. Porra, cara.
Dizem que ele tem um problema com finais, né?
Então, eu acho que ele não sabe como encerrar direito as coisas.
Ele não sabe encerrar uma história.
It é um negócio terrível, o final do livro, cara. É sério, é só uma aranha gigantesca. E aí, pô, é difícil. Mas tem quem diga que isso que é brilhante. É um simbolismo que significa...
Eu lembro,
que lá, e por
na época que eu assisti Lost, quando Lost ainda tava passando na TV, perguntaram pra ele aí, como é que tu finalizaria Lost? Porque tava, tipo, Lost foi um grande fenômeno, né?
Sim.
Todo mundo queria saber o que ia acontecer, como é que ia terminar e tal. Aí ele falou, eu ia fazer o seguinte, o Jack, ele um dia ia dormir ou ia, sei lá, desacordar, e aí ele ia acordar na cama dele.
Era tudo um sonho.
Foi tudo um sonho. Eu acho que pode ser que tenha sido uma piada, mas ele não se ajuda.
Cara, pô, como não terminar uma história? Nada daquilo aconteceu. Eu enganei todo mundo por 10 anos.
Isso.
Pô. Também é aniversário do Bill Murray, completando 72 anos, o astro do filme O Dia da Marmota, né? Feitiço do Tempo.
Feitiço
é o nome do
tempo.
Filme legal pra caramba. O cara também tá no Zumbilândia.
Caça-Fantasmas.
Caça-Fantasmas, filmão. Aniversário do Liam Gallagher, tá completando 50 anos hoje, um dos membros do grupo Oasis, de clássicos, Live Forever, Champagne Supernova.
Ali.
Wonderwall, né? A música mais detestada da história do karaokê.
Ele é um pouquinho melhor dos dois.
É, né?
É o menos ruim. Eu vi um show dele, no Lollapalooza.
Eu achei que ele tinha ido assistir, eu vi... Tá, tu assistiu, foi no Lollapalooza, é verdade, sim. Tu tava lá.
Eu tava lá.
Eu confundi agora com o Rock in Rio que acabou de passar e que tu assistiu pela TV, tu viu ao vivo, é verdade, cara. Tocou muito Oasis lá?
Tocou algum Oasis.
Sim.
Não, é porque, assim, eu não assisti, tipo, eu não tava lá bem pra assistir, eu tava esperando outro show.
Sim.
Então eu não vi todas as músicas, mas as que eu ouvi, algumas foram Oasis.
Saquei, saquei. Tu gostou?
Gostei, gostei.
Daniel Suzuki, completando 45 anos hoje. E, cara, e o Shinzo Abe, aquele primeiro-ministro do Japão que foi assassinado recentemente.
Olha aí. Pode crer.
Ele estaria completando 68 anos hoje.
Olha só.
Né?
E pessoas que se despedem nessa data, Vogel. Arthur Schopenhauer, que era o filósofo alemão, em 1860, ele morreu aos 72 anos.
Pô, o cara pessimista do jeito que era, eu acho que ter vivido tanto tempo assim foi um martírio na vida dele. Será?
Pode ser. Mas 72 ainda é novo, né?
Mas
ainda
eu acho
é
que...
jovem, na flor da idade.
Mas eu acho que pra época não era.
Talvez não.
Né? Pra época eu acho que, pô, esse cara viveu muito assim.
Uhum.
Mas não sei, não sou grande conhecedor do Schopenhauer.
Às vezes ele descobriu uma felicidade na vida dele.
É verdade.
O avô do Fernando Collor de Mello, o Lindolfo Collor, morreu em 1942. Já temos um vídeo sobre ele, hein?
É, aparece lá. Não, não é sobre o Lindolfo, gente. Tem sobre o pai do Collor, né?
Ah, é o pai.
É o pai. Que inclusive nem é pai desse cara. Esse cara aqui, o Lindolfo, é o sogro do pai do Collor.
Pode crer, pode crer.
E esse cara nem conheceu o Collor, né? Collor nasceu em 49, se não me engano. Nem chegaram a se conhecer. Nem pegou o netinho no Collor.
E o Orlando Letelier, uma das principais vítimas da ditadura chilena, morto em um atentado em Washington em 1976.
Aquele cara que a Dina colocou um explosivo no carro do cara, matou ele e a secretária. Em Washington, tipo, metros da Casa Branca.
Uhum.
Ditadura chilena não brinca em serviço, meu amigo.
Isso, os americanos não ficaram... Porra, cara, faz aí na casa de vocês.
Não, ficaram, mas... you don't mess with the Pinochet, meu amigo. O cara não briga com ele. Não, os Estados Unidos parou de apoiar a ditadura Pinochet depois de um tempo. Os caras viram, criamos um monstro. Não apoiaram mais. Depois de um tempo, Pinochet era um cara muito isolado politicamente. O único amigo, acho que era a Margaret Thatcher. Outra véia doida. Vamos resolver a vida da galera, Marcão?
Bora.
Tem uma história com o Letelier que eu acho interessante. Eu tenho um primo que o nome é Letelier.
Sei.
E aí ele nunca soube de fato a origem do nome dele. O pai dele dizia que era de um jogador francês. Ele nasceu em 90, ano da Copa, dizendo, um jogador francês. E ele nunca achou esse jogador. Ele olhou as escalações da França, tudo, ele nunca achou esse jogador. E era uma coisa na vida dele, assim, por anos se ouviu ele falar que, pô, nunca encontrei o Letelier, nunca. E esses dias ele... Foi receber uma encomenda na portaria do prédio e um cara que tava passando ali, aficionado por futebol, nossa, teu nome é muito parecido com o de um jogador chileno da década de 90 chamado Letelier.
Uhum.
E ele, pô, meu pai só confundiu o nome.
E a nacionalidade também.
E a nacionalidade também. Que era um chileno. E aí, poxa, descobriu o mistério aí, ó.
Olha aí, resolveu o mistério da vida dele.
Pô, ele poderia ter resolvido isso mais cedo, se tivesse acompanhado vocalizando a história e visto, pô, meu nome parece o nome desse cara. Será que não foi
daí...
desse cara?
Pô, não, daí é muito longe.
Ah, podia ser, hein, podia ser.
Eu acho que tu já contou essa história aqui.
Será? Pode ser.
Eu tenho a impressão.
São muitos podcasts já. A gente já esqueceu o que a gente já falou. Vamos resolver a vida da galera?
Bora.
Olha só essa primeira dúvida aqui. Essa aqui tu vai saber responder com certeza. Como tempera o meu bife do jantar?
Olha aí. Que tipo de bife será que ele quer fazer? Quer fazer um bifinho na chapa, assim?
Eu acho que sim.
Olha, como que tu tempera o teu?
Eu boto salzinho, mou pimenta. Às vezes, quando eu... Pimenta do reino. Às vezes, quando eu quero fazer, dar uma acrimentada a mais, eu frito ele em manteiga. Uhum. Vou jogando a manteiguinha por cima ali. E coloco uma chipotle. Isso.
Uhum.
Não o molho.
Sei. Tem um em pó, assim?
Em pó. Geralmente bota esse aí.
É, mas não tem muito o que...
Eu também acho que não tem muito pra onde fugir.
É sal e pimenta. O que eu uso de diferente é que a pimenta que eu uso... Eu até não achei mais pra comprar, mas... Eu uso um mix de pimenta, que é pimenta branca, pimenta do reino e... Pimenta da Jamaica.
Sim.
Fica da hora. Esse mix aí.
Isso aqui.
Mas, cara, é sal e pimenta.
Pois é, também acho. Às vezes a gente vê aqueles vídeos no YouTube que os caras colocam um raminho de um vegetal em cima.
Não, é que assim, ó, sabe? Essa parada aí é o seguinte, é quando tu vai fazer com a manteiga, e aí tu tem que derreter uma boa quantidade de manteiga pra ir regando em cima, como
isso.
Tu falou que tu faz.
Uhum.
E aí esse raminho é ervas, assim, tu pode usar vários tipos de ervas, alecrim, como é que é o nome? Tomilho.
Sim.
E aí tu joga na manteiga porque essas ervas vão sair ali na manteiga e tu vai regando e aí vai ficar com um gostinho de erva também.
Saquei, saquei.
Então é uma técnica. É um buquê garni.
Olha só, cara. Tu és um cozinheiro de verdade, né, cara?
Eu só vejo muito YouTube de cozinha.
Porra, tu és o verdadeiro Ratatouille.
É isso? Respondido a dúvida?
Acho que sim. Esse cara aí vai fazer o melhor bife da vida dele graças a Marco Veríssimo.
Só não passa demais esse bife, né? Não, não faz uma sola de sapato.
Então.
Mais importante do que o tempero é o ponto.
Sei. Cara, seguiu a gente recentemente o Netão lá do Bom Bife, tá ligado?
Sei.
E eu vejo os vídeos dele assando carne, é maravilhoso.
Eu já vi bastante vídeo dele também.
Oh, e uma dica maneira que ele deu, que eu nunca fiz e que eu achei, pô, dica interessante, é que ele tempera a carne de churrasco dele com sal de parrilha, não com sal grosso.
Sim. Eu comprei um sal de parrilha pela primeira vez faz pouco tempo.
Sei.
E fica da hora.
Pô.
Lá no meu aniversário, tu lembra?
Lembro.
Jogava o sal de parrilha. E era um sal de parrilha defumado.
Oi.
Ficava da hora.
Tava maneiro aquela carne.
Tava mal. Seguinte, Vogel. Meu pai brigou comigo porque estava cursando pedagogia e troquei pra psicologia. O sonho dele era que eu herdasse o estúdio de tatu dele e até hoje não fala comigo. Não sei o que fazer.
Será que há alguma coisa a se fazer nesse momento?
Que pai diferenciado, né?
Porque não é?
Porque geralmente tu briga com o filho quando ele vai fazer um curso que tu acha que não dá futuro.
Não é? Pô, minha filha aí, ó, professora. Que vergonha, em vez de ser tatuadora. Então, cara, eu acho que às vezes os pais colocam uma expectativa muito grande em cima do filho.
Isso
e
é
de
ruim.
O filho acabar não sendo aquilo que ele queria que o filho fosse.
É ruim.
Então, pô, ela acabou optando por ser uma psicóloga, vai que ela quer trabalhar depois no RH, tem muitas áreas dentro da psicologia. E agora o que ele vai fazer com o estudo dele? Pô, abrir esse estúdio, o que eu faço agora depois que eu me... Quem é que vai assumir isso aqui? Não vai ser ela, e é uma frustração do cara. Mas é um problema dele. Claro, isso vai interferir na relação familiar, fica aquele negócio desagradável, mas eu sempre digo que a melhor das coisas é ter uma conversa franca e sincera, dizer, pô, mas o que é que tu queria? Isso é o teu estúdio, não é o meu.
E tipo, será que esse pai não sofreu com o pai dele?
Mas é que é fácil tu sentir a tua dor, né? Então, assim, ele pode ter sofrido com o pai dele, mas errado era o pai dele, ele com o pai tá certo.
Pô.
Eu penso, não, porra, claro que não, mas nem todo mundo tem esse estalo, sabe?
Sim,
de
sim.
Compreender que não, eu estou errando como meu pai errou.
Uhum.
Então, pô, pra tentar ajudar essa pessoa que deu essa dica aqui, eu jogaria a real pro pai. Olha, eu tô estudando, tô fazendo o trampo aí pra dar certo. Eu só não quero ser tatuadora. Admiro tua profissão, segue teu estúdio.
Uhum.
Quando for mais teu, vende. Faz tua vida. Vive aí, pai. Eu vou viver a minha aqui, vive a tua. Já não vai deixar de ser família por causa disso.
Pois é. E aí ela trocou de pedagogia por psicologia, porque ele não gostava de pedagogia, mas aparentemente ele também não gosta de psicologia.
Cara, eu acho que foi só a questão de assim, ó, ele tava aguardando um momento pra dizer, viu a escolha errada que tu fez? Tu devia ter ficado no estúdio. Viu, ó, pagamos pedagogia por um tempão e não precisava. Agora tá começando um curso novo do zero. Se tu ficasse no meu estúdio não teria acontecido isso. Eu acho que foi só essa,
entendi.
Esse momento, sabe, de... É agora, é a minha chance de brigar com a pessoa.
Entendi. Esse deve ser o único pai do mundo que briga pelo filho não ser tatuador.
Não é? Eu acho que essa pessoa deu um migué na gente e é o contrário. A pessoa que largou as faculdades tudo pra fazer curso de tatuador e o pai tá doido. E tatuou a cara já. Vamos para a nossa utilidade pública, Marcão.
O que, que a gente tem hoje?
Cara, utilidade pública do Vogalizando, inclusive, vai ser boa para ti, Marcão, boa para ti. Cientistas dizem que podem ter encontrado a melhor estratégia para acalmar os bebês.
Olha aí, ó. Vou usar, hein?
Pô, meu amigo, sente só. Um estudo publicado recentemente pela revista Current Biology aconselhou os pais a tentarem uma variedade de métodos, como caminhar por 5 minutos com o bebê no colo e depois se sentar com eles nos braços por mais 5 minutos antes de colocar no berço. Dá uma caminhadinha com o neném por 5 minutos. Senta com ele por mais 5 minutinhos. Opa, agora é a hora. Coloca no berço, coloca ele pra dormir. Por quê? Os pesquisadores japoneses, alguns deles são pais, ou seja, nem todos são, dizem que a abordagem tem semelhanças com a maneira como alguns animais acalmam seus filhotes. Muitos mamíferos tranquilizam seus filhotes andando com eles no colo. Os pesquisadores do Instituto Japonês que se dedica a estudar o cérebro realizaram um experimento com pais de 21 bebês com cerca de 3 meses de idade. A ideia era examinar 4 abordagens para diminuir o choro da criança. segurar e caminhar com o bebê, segurar o bebê e sentar em algum lugar, colocar o bebê no berço e deixar ele parado, ou colocar o bebê no berço e balançar o neném. A equipe descobriu que quando a mãe caminhava com cuidado enquanto carregava o filho, ele se acalmava e seus batimentos cardíacos, medidos com um monitor portátil, diminuíam. Um efeito calmante parecido ocorreu quando os bebês foram colocados em um berço de balanço, mas não quando a mãe ficou sentada segurando o bebê, ou quando colocou o bebê no berço parado. O berço balançandinho ali acalmou a criança. Isso indica que o contato materno por si só pode não ser suficiente para acalmar o bebê. O movimento também é importante. Muitas vezes, quando as mães tentavam colocar o bebê sonolento na cama, ele se mexia e começava a chorar novamente. Aconteceu o mesmo quando tentaram colocar o bebê de forma mais suave e lenta no berço. Para contornar o problema, é melhor ficar sentado e ficar abraçado ao bebê, de 5 a 8 minutos após uma curta caminhada, e só depois colocá-lo na cama, segundo o estudo. Essa janela de 5 a 8 minutos, que os pesquisadores recomendam, corresponde aproximadamente ao tempo que as pessoas levam para dormir mais profundamente. O choro do bebê pode indicar que ele está com fome, sede ou com a fralda suja. Por isso é importante verificar e resolver esses problemas primeiro. O choro também pode ser um sinal de que ele está sentindo alguma dor, como cólica. Nesse caso, o choro pode durar algumas horas e talvez não haja muita coisa a se fazer a não ser esperar que passe.
Eu achei que ia ser, tipo, a não ser sufocar o bebê.
Pô, o bebê tá com cólica, tá com dor. O que que tu vai fazer? Tu vai dar uma lição? A vida às vezes dói mesmo, mas nós temos que suportar.
Mas a pira é o movimento?
A pira é a caminhada, pro coração dele se acalmando.
Mas o movimento?
O movimento. A caminhada com ele, isso é um movimento.
Sim.
Sentar com o neném no colo, certo? Um momento de relaxamento, ele vai começando a fechar o olhinho. É como se fosse aquela história da gente de ler um livrinho antes de tu dormir, pra tu ir acostumando ele do sono. Entendi. E depois, colocar ele no berço. Não colocar no berço direto. Pô, ele quer dormir. Beleza, ele quer dormir, coloca no berço. Não, ele quer dormir. Caminha com o neném, coloca no colinho, coloca no bercinho, o balanço do berço, plau. Neném vai dormir.
Entendi. Eu tenho uma abordagem que eu acho muito peculiar da mãe da Yasmin.
Qual?
Vê se tu aprova ou não. Vamos ver. Tô como pedagogo.
Talvez seja que minha mãe fez. Pela tua cara, talvez seja. Vamos ver.
Isso acontecia muito quando ela tava querendo tomar um vinho. Pegava a chupeta da Yasmin, molhava no vinho, botava de volta, dormia que nem um bebê.
Maravilhoso, maravilhoso. Meu amigo fez uma coisa parecida com o filho, com a filha dele, mas minha mãe não fazia isso. Eu aprovo, pode fazer.
Não,
eu digo que pode.
É, e não é que ela fez, ela fazia. A Yasmin bebeu durante a infância dela inteira.
Oh, maravilhoso. Pode fazer que vai dar certo. Minha mãe assoprava o meu olho.
Assoprava o olho. Não parece bom. Não parece uma coisa que o bebê vai gostar.
Se assoprar o teu olho, tu não vai conseguir ficar de olho abertão, fechar o olho e dormir.
Entendi. Entendeu?
E ela dizia que ela cantava uma música assim, ó. Era um menino tão bonitinho. E aí eu começava a chorar.
Tu não gostava? Tá cantando muito.
Não,
ruim.
Não.
Que voz feia.
Não, mãe, pare. E aí, pô, melhores técnicos pra dormir. Mas aí, ó. Temos aí um... Pra quem tem filho, tem muito ouvinte nosso que tem filho.
Olha aí.
Então, pô, e agora o que eu faço com o meu neném? Tem uma dica. Claro, o estudo aqui ele conclui dizendo, pô, cada criança é uma criança, cada caso vai ser um caso.
É isso que é foda, né?
É isso aí, mas assim, ó, temos agora uma técnica que tu pode testar. Uhum. Testa, faz ela por um tempo, vê se dá um resultado legal. Se dá um resultado legal, pô, agradece aí. Matéria publicada na BBC, quem quiser ler ela na íntegra, confere lá que tá valendo a pena.
Eu que tô na iminência de ter um bebê, uma coisa que me irrita muito... É principalmente mães que acham que a gestação delas e ter cuidado da criança ensinou tudo que existe sobre maternidade pra ela e nada mais pode ser atualizado. Tipo, esses dias a mãe da Yasmin falou, eu vou comprar um travesseirinho pra ele. Aí a Yasmin falou, não, mas é que eu li que até os 6 meses não é bom um travesseiro e tal, pode dar refluxo, não sei o que, blá blá blá. Dela, não. E aí a Yasmin, não, sério, eu li aqui, tá aqui o artigo. Não, tu tinha travesseiro?
Dolia.
E aí Yasmin, eu tinha travesseiro, eu sobrevivi, beleza?
Pois então... Se eu, como mãe, fiz e deu certo, é porque dá certo.
É porque dá certo.
Então, pô, nem sempre é assim, galera. Nem sempre é assim. Teve muita coisa que nossos pais fizeram com a gente que, pô, claramente aquilo não tava legal.
Sim, sim.
Pô, todo pai tá testando essa coisa.
É, e tipo, ela não consegue botar na cabeça que, tipo, passaram-se mais de 20 anos, quase 30 anos.
30 anos quase, cara.
30 30 anos. E tipo, como se cuida de um bebê não mudou.
Cara, tinha muita cadeirinha de criança que no dobrar, muita criança mantinha o dedo ali na dobra e cortava o dedo da criança fora.
Caralho.
Então assim, ó, tinha muita coisa do passado que a gente achava que era bom e sim, não era.
Sim, sim.
Então, colocar vinho pra criança tomar, essa ideia é ruim. Então assim, muita coisa da época que se fazia, pô, hoje em dia não faz mais.
Sim.
Não é mais a parada.
Vamos para a notícia da semana? Uganda declara surto de ebola após a confirmação de um caso da doença.
Vi isso aí?
Não vi, cara. O Uganda Virus Research Institute confirmou o caso após os testes de uma amostra coletada de um homem de 24 anos. O procedimento segue uma investigação em andamento da equipe nacional de resposta rápida de 6 mortes suspeitas que ocorreram no distrito este mês. Atualmente, existem 8 casos suspeitos que estão recebendo atendimento em uma unidade de saúde. A infecção é causada por um grupo de 6 vírus do gênero Ebola vírus, sendo que apenas 4 causam doenças em humanos. O vírus Ebola, Zaire Ebola vírus, do Sudão, Thai Forest e Bundibugyo. Esses são lugares? Ou...
São. O vírus do Ebola ele foi descoberto perto do rio Ebola na época Zaire, hoje Congo, né? Então, cada variante, eu não sei se variante é exatamente o termo, mas todos os tipos de ebola que os humanos podem pegar, eles estão relacionados a localidades na região.
Os vírus ebola Bundibugyo, do Sudão e do Zaire, já causaram grandes surtos anteriormente. Matshidiso Moeti, diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a África, disse: esta é a primeira vez em mais de uma década que Uganda registra um surto de vírus de ebola do Sudão. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades nacionais de saúde para investigar a origem deste surto, ao mesmo tempo que apoiamos os esforços para implementar rapidamente medidas de controle eficazes. O ebola é uma doença grave, muitas vezes fatal, que afeta humanos e outros primatas. As taxas de letalidade do vírus do Sudão variam entre 41% e 100% em surtos anteriores. O início precoce de tratamento do suporte demonstrou reduzir significantemente as mortes por ebola.
Sinistro, né, irmão? Cara, 41 a 100%.
Uhum.
Porra, é uma taxa de morte muito grande,
pois
cara.
É, e aí tinha sido erradicado uma vertente dessa, ou...
Eu acho que não chegaram a erradicar o ebola, eles só controlaram. Teve um surto, se não me engano, ali em 2014 a 2016, mas era em outra região da África. Foi ali na Libéria, Serra Leoa, que é na costa do Atlântico. Uhum. Aqui a gente falando de Uganda, Sudão, Congo, já é uma África mais central, então uma região mais distante.
Uhum.
Então, e assim, a África nunca ficou livre de ebola.
Eu tinha a ideia de que sim.
Não, não, não. Erradicada é a varíola.
Uhum.
É a varíola. O ebola, ele ainda tá aí, cara.
Entendi.
E aí, por isso que o pessoal já fica meio alarmado quando uma pessoa pega.
Uhum.
Então, pegaram esse gurizão aí lá em Uganda, viram que outras mortes podem ter a ver com isso aí também, os caras já estão tentando, assim, o máximo possível conter pra que ela não saia de lá.
Uhum.
Vamos torcer. Agricultor tenta plantar árvore e descobre um mosaico bizantino de até 1.500 anos em Gaza. Deve ser curioso isso aí, né? Tu ir plantar uma árvore e tu encontrar um negócio construído pelos bizantinos 1.500 anos atrás.
Deve ser diferente, deve ser um dia que marca, assim.
Uma coisa na tua vida, assim, que tu vai lembrar por um tempo, né? Aí, ó, um fazendeiro palestino tentava plantar uma árvore quando encontrou um mosaico da era bizantina no seu jardim no campo de refugiados de Burej, em Gaza. A obra tem entre 1.300 e 1.500 anos. Cerca de 6 meses atrás, o cara, que o nome dele é Salman al-Nabahin, e o filho tentaram descobrir por que algumas oliveiras do seu jardim não criavam raízes e começaram a cavar. Então o machado de um deles atingiu algo duro e de aparência estranha. Aí o cara disse, né, que pesquisou na internet e descobriu que era um mosaico pertencente à era bizantina. O cara disse que viu isso como um tesouro, mais caro do que um tesouro, e que não é uma coisa pessoal. Disse que pertence a todo palestino. O Ministério de Turismo e Antiguidade da Palestina disse que o piso que ele encontrou inclui vários painéis de mosaico representando vários animais e outras características da vida social durante o Império Bizantino, que durou de 330 até 1453 depois de Cristo.
Esse cara... É, porque ele já falou que não tem pretensão de ganhar nada com isso.
Eu não sei se quando o cara acha uma coisa dessa...
Sim.
É minha agora. É, eu acho que...
A não ser que ele vá por vias escusas.
O cara pega pra ele os pedaços de piso ali.
É.
Mas eu não sei se o cara consegue vender uma coisa dessa. Ô, galera, eu achei um negócio bizantino aqui de 1.500 anos atrás. Eu acho assim.
Deve estar.
Será que os caras avaliam mesmo? Eu quero ver. Vou confiar confiar, vou fazer uma avaliação desse piso, desse mosaico pra ver se é verdadeiro mesmo. Eu não sei se a galera compra essa ideia.
Ah, mas é um cara que tem o interesse de comprar porque ele tem algum conhecimento sobre, né? Então, ele vai botar o olho e vai, pelo menos, saber se vale a pena verificar se é ou não.
Sei, sei. Tem o benefício da dúvida, tu acha que esse cara aí, ele vai... Vou ver se é mesmo.
É... Se o cara entende da parada, provavelmente.
Não sei, sei. Vamos ver a notícia doida demais pra não ser lida?
Vamos.
Jogador de xadrez é acusado de trapacear usando sex toy anal.
E aí?
Notícia sinistra, cara. O Magnus Carlsen é o melhor jogador de xadrez do mundo há alguns anos já.
Uhum.
Era um campeonato acontecendo nos Estados Unidos, se não me engano. E o Magnus, no terceiro jogo, assim, se eu não me engano também, ele perdeu.
Uhum.
E perdeu pra um cara infinitamente inferior em habilidade que ele.
Uhum.
E se considera isso, alguém assim que é... Não quer dizer que o cara é ruim, mas é um cara que tem menos experiência. E esse cara perder pra um grande mestre de xadrez é uma coisa considerada impossível. Assim, não acontece uma coisa dessa. Tanto que o Magnus saiu dizendo, tem alguma coisa errada, não sei o que aconteceu. Alguma coisa muito errada aconteceu.
Uhum.
Não, alguma coisa errada aconteceu. E o Magnus fez uma postagem no Twitter dizendo que, tem coisa errada aí.
Uhum.
Levantou a suspeita de que o cara tenha trapaceado de alguma forma. Parece que esse cara, anos atrás, já trapaceou numa competição de xadrez. E um cara na Twitch levantou a possibilidade que ele pode ter se comunicado com alguém através de um sex toy anal. Que o cara usou código Morse em vibrações pra colocar jogadas que o cara deveria fazer pra derrotar o Magnus.
Mas, tipo, antes desses campeonatos, antes da partida, eles são, tipo, revistados alguma vez assim?
Cara, depende.
Uhum.
Depois que isso aconteceu, os caras começaram a passar por um raio-x sinistro.
Depois,
né?
Que isso, o quê? Depois que
esse jogo. Esse jogo aqui. Porque
tá,
não,
mas antes não, então...
Eu não sei se é comum que em todo campeonato de xadrez todo mundo passe por um desse.
Uhum.
Mas eu sei que esse procedimento, ele existe. E aí parece que agora, depois dessa confusão, todo mundo passou por um...
Pô, mas agora vai ter até que dar aquela agachada e tossida...
Pois agora.
Da prisão?
O cara aqui que ganhou disse: pô, jogo até pelado, se for o caso. Não tô atrapalhando, não, pô, jogo até pelado. Beleza, joga pelado, o negócio é interno.
Vai continuar de corrida.
Não, pô. Porque assim, é um jogo ao vivo. Quem tá vendo de fora consegue acompanhar o jogo que tá vendo, consegue entrar ali num programa de computador que vê a melhor jogada possível. Dali a vibrada de H3 e o torre no H3. Torre no H3, vai mexendo ali.
Então ele basicamente jogou contra um computador, só que o computador tava no cu do cara.
Exatamente. Exatamente isso aí. Então, pô, a possibilidade existe, mas aí que tá, provaram alguma coisa? Não provaram.
Ah, ainda é um...
É uma possibilidade. E assim, ó, não é nenhuma questão que estão, de fato, investigando. É um cara da Twitch que levantou essa possibilidade.
Pô, mas já estão zoando o cara muito previamente.
Então, não é? Pegaram um negócio muito pessoal, né? Pô, é muito vergonhoso uma coisa dessa.
Sim.
Pô, então... Mas isso aí, ó. O que pode ter acontecido? O Magnus pode ter só jogado muito mal, o que é extremamente improvável pro melhor jogador do mundo e grande mestre de xadrez, e esse cara ter jogado a partida da vida dele.
Então, eu só consigo ver essa como uma possibilidade plausível se realmente não tem uma revista antes. Porque senão ele tentaria de alguma outra forma que não fosse tão vexatória.
Mas eu acho que essa forma é uma forma segura, entendeu?
Entendi.
Segura. Daria. E é uma forma possível.
Uhum.
E segura. Porque eu acho que outro tipo de revista, tipo plug nos ouvidos, o pessoal consegue ver.
Uhum.
Eles fazem esse tipo de conferência.
Sim.
Talvez você não tenha um microchip, alguma coisa assim, sabe?
Uhum.
Para o microcomunicador, mas um plug anal ninguém ia conferir.
Não.
Teve um ano atrás, alguns anos atrás, que um cara, ele ia muito no banheiro.
Uhum.
E aí, o que ele tá indo demais no banheiro? Então ali já se desconfia muito das atitudes da pessoa.
Ali ele tava recebendo tudo pro zap.
Então, se desconfia das atitudes. Entendi. Então tem essas coisas. Mas tem também o cara só pode ter só jogado a partida da vida dele. Quando eu jogava lá na escola, tinha o clubinho do xadrez e tinha um cara que ele sempre ganhava. O João, sempre ganhava. E o João passou um ano fazendo tratamento de saúde no Nordeste, aquele ano ele não ia jogar.
Uhum.
Então era o ano que, é a chance que um de nós tem de ganhar, galera.
Uhum.
Finalmente é o momento. E aí, na semifinal, eu fui jogar contra o cara que seria o campeão, que era o segundo melhor sempre. E eu joguei a partida da minha vida.
Uhum.
Eu não errei nenhuma vez. E eu ganhei. Naquela hora que eu ganhei na semifinal, foi o sentimento de maior alegria até o momento. Assim, meu Deus, eu ganhei do cara que ia ser campeão. Eu vou ser o campeão. Já era, eu ganhei. O cara tava desolado. Porque assim, ele ficava sempre em segundo. É. Quando o Joãozinho tá fora, ele ia ficar em terceiro. Fui pra final e perdi. Ganhei um outro cara lá.
Um Zé.
Terrível. Terrível. Eu joguei a partida da minha vida. O outro cara jogou a partida da vida dele. É. Aí, ó. Às vezes acontece isso.
Acontece.
Vou dizer que ele jogou com um plug anal também.
Isso. Só pode ser.
Só pode ser.
Só pode ser o plug anal.
Porra.
E um homem tenta imobilizar o jacaré e é mordido pelo animal no Ceará.
Viste o vídeo?
Não vi.
O jacaré andando na beira da casa, assim, encostadinho no muro, e o cara vai com a mãozinha aberta, tipo, calma, 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 e aí ele vai tentar botar o pé em cima do bicho, e o bicho tá com a mordida no pé do cara.
Porra.
Tu acha que o jacaré entende que a mão aberta quer dizer calma, meu irmão? A gente tá avisando aqui há meses, cara, que o jacaré, cara, é um perigo pra sociedade.
O cara não ouve a gente. Se tivesse ouvido, ele não fazia uma criancice dessa.
Não é?
Uma garoteada dessa.
Ah, cara, Thais é doido, meu irmão. O jacaré, depois ele foi capturado e está em segurança agora. Então, fiquem todos tranquilos, o animal não foi ferido. Só o outro animal.
Fake news da semana. É falso vídeo que usa imagens do Jornal Nacional para dizer que Bolsonaro lidera a pesquisa IPEC.
Deepfake sinistro, tu viu isso aí?
Vi. E o Jornal Nacional falou sobre também, né?
Não vi esse aí, isso eu não vi.
É, eles fizeram tipo um editorial, assim, falando que temos um novo jeito de mentir aí e tá bem, bem perigoso. E tipo, a questão é que eu não sei se eles fizeram uma voz artificial, né? Porque já é uma coisa que dá pra fazer, mas fica perceptível, assim, pelo menos por enquanto. Ou se eles só editaram, pegaram cortezinhos ali do que... deram uma embaralhada na informação, digamos assim. Mas ficou super bem feito. E aí o rosto, a movimentação da boca acompanha o que tá sendo falado.
Sim. Pô, eu achei bem feito pra caramba, tá, cara? É. Assim, se eu não tivesse visto que era de fato uma fake news, eu teria caído, cara.
Sim.
Porque deu de ver de fato que a Renata Vasconcelos, o nome dela, né?
É.
Que ela tava dando uma notícia de maneira muito séria.
Sim.
Então tem que ficar ligado aí nas deepfake.
E fizeram um gráfico falso também.
É, eu vi também, vi também. Ficou um vídeo muito completinho. Os caras da fake news são empenhados em fazer isso, né, cara? Os caras acordam cedo, irmão, fazer isso. Lula não disse que acabará com o Pix se for eleito. Tem também uma notícia circulando nas redes sociais com aquela, não é logo, mas aquelas cores do G1, sabe?
Uhum.
Que dão aquela credibilidade, onde o Lula diz, se for eleito, eu acabarei com o Pix. O cara nunca falou uma coisa dessa.
Uhum.
Então, caso isso apareça pra ti, desconfie, não é realidade, segue a vida. Pix não vai acabar.
Não dá, daí como é que a gente vai ganhar a contribuição dos
meu amigo, ouvintes? Se o Pix acabar, guerra civil no Brasil. Guerra civil no Brasil na hora, senhor. Na hora.
É falso que Datafolha se recusa a entrevistar eleitores do Bolsonaro.
Pô, esse vídeo é fantástico.
Não vi isso.
Um cara chegou, sou eleitor do Bolsonaro, deixa eu passar para a pesquisa aí. E a mulher diz, não é assim que funciona.
Uhum.
Tem que ser pessoas que eu abordo na rua aleatoriamente. Não pode alguém já vir pronto participar da pesquisa.
É, não. Daí e o cara chama os amigos. Ei, vem aqui.
Então, e aí o cara diz, só que ó, só tá ouvindo o petista, só tá ouvindo os comunistas.
Tu já viu aquelas pegadinhas que o cara vai fazer pesquisa na rua, aí ele chega assim, oi, quem que tu vai votar? Aí o cara, não sei, voto é secreto, não quero falar. Tá bom, então eu vou botar Lula aqui. Aí o cara, quê?
Eu vi. Genial. É o Ítalo esse cara, né? Esse cara é muito bom de pegadinha, cara.
E aí, às vezes, ele vem assim, quem que tu vai votar? Bolsonaro. Não, Bolsonaro já tem muito, vou botar aqui Lula.
Cara, esse cara é bem bom. Esse cara... E a galera fica putaça mesmo, cara. Pô, se esse cara, depois de fazer essa pegadinha, não explica que é uma pegadinha, que é tudo zoeira, essa galera vai acreditar que o Datafolha é assim? Pô, é um perigo isso aí, cara. Essa pegadinha é perigosa. Ainda bem que o Vogel Exame te avisou, Marcão. José Loreto fala do romance com Rafa Kalimann. Estamos em lua de mel.
Como é bom amar.
Cara, amar é bom demais, né, meu irmão?
Tu viu o vídeo dele servindo café pra ela?
Não vi.
Depois eu te mando, é bem engraçado.
Deixou cair café tudo?
Não, é ele servindo café, aí, tipo, ele botou o celular, atrás da xícara de café. Aí ele tá servindo e ela tá olhando apaixonada pra ele, assim. Mas aí, tipo, tu vai pensar em como foi feito o vídeo, ele, tipo, tentando segurar o celular, cara, e botando café ao mesmo tempo pra fazer um vídeo de, ai, casal apaixonado.
Ai, velho. Cara, mostrar o amor em público dá muito trabalho. Dá bastante trabalho. Tem um vídeo de... Um dos meus maiores medos é isso. É assim, ó, é um cara deitado na cama, sem cama, tá dormindo, e vão trazer café na cama pra ele. E aí derrubam um café em cima dele sem camisa, assim.
Esse é um dos teus maiores medos?
É, um dos meus maiores medos é o dia as pessoas vão fazer um negócio muito legal pra mim. E aí eu, não, vai dar errado.
Então já avisa, já.
Oh, não vão saber fazer.
Não, já avisa pra não te servir coisa quente.
Não, eu já deixo isso claro pra todas as pessoas do mundo, assim, ó. Café, não, eu vou aí tomar. Não traz. Não, vamos lá, vai ser mais legal. Porra, é um medo terrível que eu tenho.
Jade Picon é reprovada no exame teórico da carteira de habilitação. Não nasci para dirigir.
Pô, cara, tu passasse de cara quando foi tirar tua CNH?
Passei. E eu já trabalhei no Detran, né? O que tem de gente que reprova naquela prova, tipo, 6, 7 vezes, tem que começar o processo de novo, porque tem um número limitado de vezes que tu pode reprovar, né?
Sim.
E a galera tem que fazer tudo de novo.
Meu irmão.
Cara, é bizarro.
É sinistro, né? E essa galera depois consegue a habilitação. E tá dirigindo por aí?
E tá dirigindo por aí.
Nesse momento, tu tá ouvindo vogalizando no carro enquanto tu dirige? Olha pro cara do teu lado aí, ó.
Sim.
Esse cara reprovou 10 vezes pra fazer a CNH.
Cara, eu fico assustado.
Sinistro, né? Tu acha pior essa pira aí de quem reprova no prático ou de quem reprova no psicotécnico?
Cara, eu acho que quem reprova no psicotécnico. Porque não é uma... Cara, é uma prova assim, ó... É porque eu não quero ofender quem reprova ou tirou uma nota baixa, mas é uma prova muito fácil.
É porque, cara, tem duas coisas. Tem pessoa que fica nervosa.
Sim.
Tipo, eu falei uma vez pra minha mãe sobre, minha mãe disse que o medo dela não é o prático, é o psicotécnico. Porque ela tem medo de ficar nervosa na hora.
É que tem uma coisa em volta do psicotécnico, né? Tipo, né? Todo mundo que vai fazer um psicotécnico, alguém fala assim, ah, olha, não é desenho chão, não sei o quê, senão tu vão falar que tu é maluco.
Ô, cara, a pessoa que aplica a prova, ela coloca um terror sinistro na hora.
Sim,
eu tive que refazer recentemente a minha pra renovar a CNH.
Eu teve que refazer o psicotécnico.
Cara, e assim, ó, o terror que a mulher colocava era brabo.
É bizarro,
porque ela já falava, temos aqui 4 retestes, né? Gente que reprova. E eu, caralho, gente que reprova? E aí, assim, ó, ela dá um tempo, vai ter aqui 10 minutos pra fazer a parada. E aí tu faz em um e olha todo mundo fazendo. Não é possível, eu fiz errado? Todo mundo fazendo, eu fiz errado?
E aí tu vai ficando nervoso.
E aí, não, vou ver de novo. E ela, ó, façam com calma, sem pressa. E aí eu, beleza, vou fazer bem devagar. Faz bem devagar, terminei. Olhei, todo mundo fazendo ainda. Não é possível, eu tô fazendo errado. E aí tu fica na paranoia e aí tu erra. Porque tu entra nessa paranoia?
Entendi.
Não, é muito brabo, cara.
Não, o psicotécnico é até... O nervosismo, eu acho que atrapalha mais o psicotécnico do que a prova. A prova é só uma prova. Se tu fez qualquer prova na tua vida, ela é muito mais fácil do que todas as que tu fez.
Não, mas eu acho que tem questões lógicas ali no psicotécnico, que às vezes tu pode pensar numa lógica diferente daquela
não,
lógica.
Não, então, o psicotécnico. Tô falando da prova... A prova de legislação.
Ah, sei.
É essa que eu tô falando.
Tu tá dirigindo um carro, senão ficou vermelho, o que você faz? Atropela os idosos na faixa ou para?
Exato!
Sei. Não, é essa aí, pô. Não, isso aí não é pra reprovar.
Essa aí que a galera reprova, é isso que eu tô te falando.
Meu Deus.
A galera reprova 10 vezes, assim.
Pô. Vamos pedir pra algum ouvinte nosso que reprovou nessa prova mandar a experiência dele.
Pode
ser. Dizer o que aconteceu contigo nessa hora. Tu não estudou?
Tu teve um derrame no meio da prova?
É, manda pra gente. Eu tenho curiosidade em saber. Porque até assim, a reprovação do psicotécnico, quando a minha mãe me disse, não, é o meu medo por isso, que eu entendi alguma coisa.
Sim.
Mas reprovar nessa aí...
Essa aí é difícil.
Eu não vi ainda. Eu gostei.
Mas rola bastante. E no prático eu também acho entendível, assim. O cara fica nervoso e aí não consegue.
E às vezes ele não tem
dar uma travada.
E ele não tem experiência ainda, né? Tá aprendendo a fazer todo o movimento, a baliza ali, deixa o carro morrer.
O meu técnico eu dei uma morridinha.
Sim.
No prático. Mas passei de primeira.
Sim, então. Às vezes acontece. Força aí pra Jade Picon, que ela consiga... Sim, ó, que ela consiga vencer essa adversidade, uma pessoa que...
Ela batalha muito, né?
É, então assim, ó, por tudo isso, a gente torce até que ela não... Eu vou torcer, eu torço porque ela não passe, pro motorista dela continuar empregado.
Pra economia dos Uber continuar estável.
Continuar. Vou torcer aí. César Tralli e Tiziane Pinheiro estão de mudança, segundo o colunista.
Pô, é um momento chato, né? Fazer mudança.
Eles pareciam felizes na foto.
É, mas também é porque é famoso, né? Daí paga a mudança, não faz nada.
Então, é isso.
Tu lembra que a gente já fez duas mudanças pra um amigo nosso?
Eu lembro.
Pro Christian.
Pro Christian a gente fez duas vezes, né?
Uh-huh.
E a gente fez a mudança do Len também.
Uh-huh.
Len também. Os dois são apoiadores aqui do podcast, né?
Sim.
Os dois. O bazu do Christian foi o mais doído.
Eu quase faleci.
É, a gente falou disso, o domingo foi aniversário dele, né?
Uhum.
Um beijo pro Christian, fez 30 anos. E foi carregar aquela máquina de lavar.
É, era uma máquina de lavar que pesava pelo menos 2 toneladas.
Oh.
E a gente teve que levar a escada acima.
É, não tinha elevador.
Era quarto andar?
Terceiro ou quarto andar, por ali.
Oh. Ele desistiu. E ele é um cara que se vangloria da
persistência dele.
É, da composição física dele.
É assim. Verdade, assim, ó.
E ele falou, tipo, uma hora ele soltou assim, daí o que que foi, Christian? Não dá.
Aí, ó. Nós conseguimos, cara.
Sim.
Ou nós conseguimos. É uma das coisas que eu mais me orgulho de a gente já ter feito.
Uhum.
Levar daquela máquina de lavar do Christian de cada cima.
Cláudia Raia anuncia a gravidez do terceiro filho aos 55 anos. Sonho se realizou.
Que maneiro, né, cara?
Pô, 55 anos...
É extremamente raro uma gravidez na cidade.
É uma conquista, assim.
Extremamente raro, cara. E não só a Cláudia Raia, né? Também tem uma outra gravidez. A Viih anunciou que terá um filho com o Eliezer.
Olha aí, ó. tu adicionou aqui, tu ficou impactado pela notícia?
Fiquei um pouquinho impactado. Eu gostei do vídeo, que o Eliezer tá tipo,
Cara, ele está desesperado. Depois que eu vi o vídeo deles, eu fui olhar o meu pra ver se eu tô assim.
Não, mas eu não tô. Tu não, tá bom pra
não, e tipo, a gente não tá... Porque a gravidez deles não foi planejada assim como a nossa.
Uhum.
Mas o nosso, a gente demorou pra fazer. Tipo, fez 3 meses depois de ter descoberto. Não 3 meses depois de ter descoberto. Uns 2 depois de ter descoberto.
Sim.
E o deles parece que eles acabaram de descobrir. E não aí é? Ele tá assim, ó. Eu vou ser papai.
É, Eliezer. Tem que pegar uma dica com a Cláudia Raia. Porra, cara. Bônus meu?
Renan Elias. Fala, Vogel e Marco. Eu gostaria de saber sobre o início do canal. Seria ótimo se vocês gravassem um vídeo com a história do canal ou então com uma lista de curiosidades do canal de vocês, das gravações e dos vídeos. Manda um abraço para mim, Renan Elias, sou do Rio de Janeiro e meu sonho seria tomar uma gelada com vocês. Parabéns e forte abraço.
Oh, uma geladinha.
A gente já tem esse vídeo, né, cara?
Já, é que não é exclusivamente sobre isso, né?
É, a gente não fez sobre a história do canal, mas era um vídeo respondendo perguntas, e a maioria várias das perguntas eram sobre a história do canal.
É, o vídeo em comemoração aos 100 mil inscritos.
Uhum.
Que inclusive a gente completou nesse fim de semana. Um ano a gente fez 100 mil inscritos.
Sei, né?
Então, um grande marco na nossa vida. Um grande marco, Marco.
É.
Mas assim, a história do canal, eu acho que tu conta melhor do que essa história. Porque tu és o arquiteto da ideia.
Eu conto melhor?
Eu
acho. Não sei se eu conto melhor.
É que tu és o arquiteto da ideia. Então, entendi. Assim, tu tem o sentimento de como surgiu essa... Como brotou a sementinha,
uhum.
Como foi toda a organização.
É, eu já trabalhava com essa coisa de internet, né? De produção de conteúdo para internet com a minha namorada. Eu sempre fui o cara de por trás das câmeras, né?
Uhum.
Antes do Vogel, eu tinha minha namorada e tenho ainda.
Agora eu tenho o Vogel e a namorada.
Isso. E eu sempre... E a gente ia muito num evento dentro de um bar. Era semanal que a gente ia?
Toda quarta.
A gente ia no... se chamava o Quiz Password. Ele ainda rola.
Isso.
Mas agora com menos frequência.
Isso.
E lá o Vogel tinha uma desenvoltura histórica muito notável. Um dos temas era história, né?
Era.
E um dos temas era...
Outra coisa
separada.
Geografia, né? Porque aí vinha, por exemplo, uma bandeira de um país.
Vinha muito bandeira.
O cara pegava um mapa e pintava um paísinho, que país é esse?
Sim. E eu não lembro se tu já tava...
Cursando?
Cursando.
Já.
Já tava cursando.
Já tava.
E aí um dia eu... eu falei pro Vogel, eu acho que tu faria um bom canal, porque tu tem carisma e conhecimento.
Olha aí, ó.
E aí a gente sentou pra discutir como é que seria, qual seria o nome, e daí foi.
E a história aconteceu.
É isso aí.
Mas, galera, tudo isso aí requer muito planejamento fora isso, né? A gente teve que planejar tudo, a questão de equipamento, cenário, onde aconteceria.
É
muito mais do que só querer fazer. Uhum. Então...
É, a gente já tinha uma estrutura, né? Porque eu trabalhava com a Yasmin já, então muita coisa eu já tinha.
Uhum.
Então já tinha um passo semi-dado, né?
É, a gente gravava no começo na casa dos meus pais. Uhum. Meu pai tem um escritório de contabilidade que tinha uma parede que ele não usava.
Uhum.
Então a gente gravou nessa, a gente colocou uns nichos. Uns nichos não, umas tábuas.
A gente fez uma prateleira ali.
É isso, botamos duas.
O tio teu uma fez,
só.
Sei lá.
Meu tio que é marceneiro, meu tio fez uma prateleira, encaixou ali na parede, compramos um mapa e passamos acho que 6 meses gravando ali.
Uhum.
Não, seis meses até roubarem a câmera.
É, aí me roubaram na Europa. Malditos belgas, ladrões belgas.
Gravamos lá mais um tempo e aí quando o apartamento de vocês ficou pronto, a gente passou a gravar aqui.
É verdade.
E estamos de saída aqui também logo, né?
Estamos de saída.
Com o baby aí, o pequeno Polo vindo ao mundo.
Vamos precisar sair.
A gente vai ter que ir pra outro lugar. Vai ter cenário novo aí no Vogalizando.
Olha aí.
Ah, tem muitas curiosidades, né? Quem acompanha aí o Instagram vê que a gente grava, assim, ó, de uma maneira muito simples. Vai ver que fotos mais compridas das gravações. Tem vários nichos e um ambiente caótico ao redor, assim.
Ah, sim, porque a Yasmin é acumuladora, então aqui tá sempre cheio de coisa, a gente tem que ficar se desvencilhando das coisas pra conseguir gravar.
Eu acho bem legal. Isso mostra que a gente é gente como a gente. É isso aí?
É isso.
Pô, caso o Renan queira ver alguma outra curiosidade, algo mais específico aí, mas acho que tá respondendo a história do nosso canal. Um beijo pro Renan. Vamos porque é o Lucas Howen. Boa tarde, caros Marco e Vogel. Me chamo Lucas Howen e sou de Santa Catarina, assim como vocês. Muito me orgulho de ver pessoas que carregam um sotaque litorâneo catarinense pelo Brasil. Antes de tudo, parabéns pelo excelente trabalho. Conheci o canal por conta do vídeo de Watergate e já de primeira deu pra notar que o conteúdo era muito bom. Parece que vocês pegam os melhores temas do Wikipedia e transformam em vídeos. Inclusive, estava vendo a lista dos presidentes americanos estadunidenses no Wiki quando me deparei com o caso Watergate, e para entender melhor, busquei um vídeo a respeito. Foi nesse momento que felizmente caí no canal do Vogalizando, e a partir disso, não paro mais de assistir. Recomendo a todos, até que para minha irmã mais nova estudasse para as provas do colégio. Atualmente, além de ouvir semanalmente os novos podcasts, estou maratonando os antigos, e vocês têm sido minha principal companhia no caminho das aulas da pós-graduação. Fiz uma doação no Pix no preço do pack de long neck, foto abaixo. Ah, ele mandou a foto mesmo, né?
Mandou uma fotinha de um six pack de ice,
mano. Oh, maravilhoso. Pra que vocês desfrutem após gravar um dos temas que proporei. Vamos fazer isso aí. Então, se não for demais, gostaria de sugerir os seguintes temas. Forças Armadas dos Estados Unidos e seus braços, especialmente com relação à Força Especial. Força Espacial, criada em 2020. Sugiro isso porque, diferentemente do Brasil, não é tão fácil de as diferenciar. Mercenários, Legião Estrangeira Francesa, Separação dos Poderes, Formas de Governo de Estado, sistemas de governo e regimes de governo. Por fim, parabenizo-os novamente pelo carinho e espero que vocês cresçam cada vez mais, levando conhecimento e nosso sotaque para todo o Brasil. É isso que o Vogalizando quer fazer. Abraços, sucesso e vamos se amar. PS, mandei no Instagram um vídeo de um jacaré pertinho de uma galera comendo num restaurante. KKKKK.
Boa.
Oh, acontece bastante galera no Instagram mandar coisa de jacaré.
A gente tem um acervo já.
Tem, bastante. Mas pode continuar mandando, eu adoro. Pena que não dá de ver todos, sim, mas eu gosto. Sempre gostei.
É, e a cerveja a gente tem que tomar depois mesmo de gravar, né?
Porque
já não deu certo tomar.
A gente já tomou uma cerveja enquanto fazia o trabalho e não ficou tão bom.
Não.
Se o pessoal pensa que a gente não é sério assim, tem que ver a gente tomando cerveja. Esse maior idiota do mundo.
Sim.
Obrigado, Lucas, pelas contribuições. Obrigado pelo presente. Tu és o cara. Valeu.
Valeu.
E a nossa agenda, Marcão? O que, que vai rolar essa semana?
Essa semana já soltamos um vídeo sobre o gaúcho.
Olha aí, em comemoração ao 20 de setembro, né?
Olha aí, a origem da palavra, a origem do gaúcho em si, né?
Isso.
E na quinta-feira teremos os momentos mais marcantes da história do esporte.
Excelente. E vão ser 10 momentos, vamos separar ali. Já quero mandar um abraço pro meu amigo, o Luiz Erdman. Luiz, um cara maravilhoso. O Luiz, ele, muito tempo atrás, ele me mandou um vídeo que ele fez.
Uhum.
Do que ele achava ter sido os momentos mais importantes do esporte. E o vídeo foi todo baseado no vídeo do cara.
Uhum.
Claro, eu, alguns assim que eu, pô, isso aqui eu não sei tanto. Tirei, coloquei alguns novos, mas sem a contribuição do Luiz, o vídeo não teria sido possível. Então, um grande abraço pra esse querido. Jogava a bola comigo toda segunda.
Olha aí.
E agora que se mudou pra Mafra, lá no oeste do estado, acho que é no oeste do estado, sinto saudade deles toda segunda.
Mas tu pediu a permissão pra usar o vídeo dele, né? Porque claro. pareceu que tu fez um plano.
Não. Mandei mensagem pra ele, ele disse que ficou feliz pra caramba. Inclusive o Luiz, quando eu falei isso, eu falei, não, porque a gente tá fazendo vídeos relacionados a esportes e tal, tá filmando por causa da Copa, tudo. E ele perguntou se vão fazer vídeo da Copa. Não, vamos sim, vai ser em vídeo da Copa também e tal. Passou um dia, ele mandou um roteiro. Já fez o roteiro aqui de vídeo da Copa.
Boa.
Parabéns, Luiz, parabéns. Luiz, uma vez ele disse assim, ó, a gente tava jogando bola, conversando e tal, ele disse, pô, e eu não tava na conversa, mas eu vi ele falando, não, o canal do Vogel é o único canal que eu tava lá antes dos primeiros 1.000 inscritos e que vai chegar em 1 milhão.
Olha aí.
Então, eu, pô, é um marco legal pra galera que tava lá nos primeiros 1.000 ver chegar em 1 milhão, pô, deve ser um negócio maneiro.
Tá, profetizou.
Profetizou. Marcão, quem quiser entrar em contato com a gente, como é que entra?
Pode mandar um e-mail para o podcast duvogalizando@gmail.com para mandar um e-mail referente ao podcast, que se quer que apareça aqui, manda nesse e-mail. Se quiser resolver qualquer outro assunto com o Vogalizando, vai mandar no vogalizandohistoria@gmail.com. E pode falar com a gente nas redes sociais também. Temos TikTok, temos Instagram, temos Twitter, temos tudo.
Boa.
Tudo é Vogalizando a História, a não ser o Twitter, que é Vogalizando _.
Isso mesmo, porque não cabia lá na época. Pra ver, a gente tá postando agora shorts, reels, TikTok. Meu amigo, estamos dominando o mundo, Marcão.
Só tem a gente na internet.
O Caio, lá do Iconografia da História, mandou uma mensagem esses dias que ele, em Portugal, encontrou um cara, curte muito história e conheceu o Vogalizando.
Uhum.
E aí o cara mandou um áudio ali, pô, legal, mandaram pra ti e tal, mas pô, eu vou ver aqui também o material do Iconografia. Pô, ouça, velho. A gente não tem ciúme.
Ele ficou, tipo, te pediu permissão.
É, um negócio assim, pá, não fica com ciúme. Não fica, cara, ouça. Pô, tem muito material de história maneiro, cara. Então, pô, tem pra todo mundo aí muito material bom.
É verdade.
Marcão, um grande beijo pra ti. Vamos
um beijo.
Celebrar o dia do gaúcho, tomando muita cerveja e carne assada.
E um chimarrãozinho.
Porra, um chimazinho, né?
Um chimas.
Ah, a gente podia começar a falar só no linguajar gaúcho.
Podia, mas eu não sei se eu vou conseguir.
Ah, tu consegue tudo.
É só começar com bá meu toda a frase.
É, né? Falar tchê bagual, uns negócios assim.
As bate.
É, falar os butiá do bolso. Não sei se você fala bolso, eu acho que é bolso.
Não,
mesmo, né?
Tu, da onde tu tirou isso?
Não sei também.
Viu como a gente não consegue?
É verdade. Vamos abortar a ideia. Deixa isso aí pros gaúchos fazer.